Tempestade Perfeita.
Bem-vindos à Tempestade Perfeita, esta semana com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. O António Nogueira Leite não está, mas regressa na próxima semana. No menu desta emissão, vamos falar do equilíbrio entre saúde pública e economia, sobre a intervenção do Estado em serviços financeiros, isto a propósito da nova lei que proíbe cobranças nas pequenas transferências feitas com o MBWay, e se nos sobrar tempo lá mais para o final, vamos falar ainda da montanha-russa em que está transformado o setor do turismo este ano. Mas começamos então pelo dilema com que nos deparamos hoje em muitos países. O número de infectados está a subir novamente, de uma forma consistente em muitos países, o que nos faz pensar que estamos perante ou uma nova vaga ou pelo menos um ressurgimento do vírus, do coronavírus. E depois da experiência dos últimos meses, parece óbvio que não vamos voltar a ter um confinamento e uma paragem da economia, como ocorreu então, em março e abril, pelo menos. João Ferreira do Amaral, começando por si, vamos partir do princípio que não temos uma vacina tão cedo à mão, que resolvesse quase de uma forma mágica este assunto. Este novo equilíbrio terá que ser diferente do que tivemos na primeira vaga?
Dependerá das circunstâncias. Eu penso que está tudo um pouco em aberto. Repare que é esta ligação entre uma pandemia e o funcionamento da economia, que se entrar em perda e profunda e prolongada, acabará também por ter efeitos sobre a vida e a saúde das pessoas, mas este dilema pode-se dizer novo, pelo menos na dimensão que assumiu, porque mesmo na última grande pandemia a nível mundial, da pneumónica, pelo menos em termos históricos não temos muitas análises nem muitos trabalhos que nos permitam ter uma ideia clara do que é que foi a ligação entre a pneumónica e a economia. É muito mais importante desse ponto de vista, em termos históricos, a crise de 29-33 do que propriamente os efeitos da pandemia da pneumónica uns anos antes. Agora, penso que já não é assim. De facto, as economias, grande parte das economias entraram numa crise das mais profundas de que existem registros, e isso teve a ver, pode-se dizer, apenas com a pandemia, uma vez que a evolução económica mundial era razoável antes disso. E, portanto, não temos muitos apoios históricos para apreciar a situação atual. Eu penso que há um critério que foi que o governo seguiu, enfim, sem ser um especialista em questões de saúde pública, penso que faz todo sentido, é evitar, na medida possível, que o sistema de saúde entre em colapso, entre em caos. E, portanto, se é necessário evitar que haja um confinamento total por razões económicas, porque a economia não aguentará um segundo confinamento no nível que houve nestes meses atrás, também é necessário evitar que o sistema de saúde entre em colapso.
E que morram muitas pessoas, não é?
E que morram muitas pessoas, não só porque enfim, seria o natural, infelizmente, dada a caráter da pandemia, mas também porque o sistema entrou em colapso e, portanto, vai aumentar muito as mortes e até de outras doenças. Portanto, eu penso que esse é que deve ser o critério fundamental. Será que o governo tem instrumentos para ir regulando isso? Aí é que está a minha dúvida, porque no caso de uma economia como a portuguesa, em que, nomeadamente, o turismo estrangeiro é de grande importância, é evidente que o controle que o governo pode ter sobre o número de contágios está automaticamente condicionado pelas entradas de pessoas que podem vir de países com níveis de contágio muito mais elevados. Portanto, julgo que é algo que exige quase uma monitorização quase dia-a-dia, como aliás tem sido ultimamente, em que em alguns países, como houve um crescimento dos contágios, se aplicaram algumas medidas que já se tinham aplicado antes e que tinham, entretanto, sido desativadas. E, portanto, esse controle quase diário é essencial e tentar evitar que, de facto, haja um colapso dos serviços de saúde.
Claro. Vera Gouveia Barros, grande dilema que temos aqui. E agora vamos, se calhar, entrar na segunda vaga do dilema, não é?
Temos aqui um caso clássico de análise custo-benefício. As pessoas às vezes ficam um bocadinho chocadas com esta terminologia, até porque associam muito custos e benefícios apenas aos aspectos financeiros, mas a economia tem que ver mesmo é com a felicidade das pessoas, com o bem-estar das pessoas. Aliás, é esse o termo que nós usamos. E eu acho que aqui nesta análise custo-benefício é preciso atender a certos aspectos. E um deles é que aquilo que se fez, nós não podemos olhar para as decisões em março da mesma forma que olhamos para elas em agosto, porque a informação que nós temos é substancialmente diferente. Há ainda muita coisa que não se sabe, e agora, à medida que o tempo vai passando, começam a aparecer novas interrogações, mas depois também há factos que nós já vamos tendo mais ou menos como bem estabelecidos. Ora, eu gosto de. Temos de pensar que a maioria dos agentes, a maioria das pessoas, a maioria das empresas é avesso ao risco e, portanto, as decisões são tomadas com base nesse comportamento face ao risco. Em março, este vírus era um perfeito desconhecido, tinha começado a aparecer e aqui em Portugal nós tínhamos os exemplos de Espanha e de Itália, mas relembro que nessa altura havia muitas questões sobre a sua contagiosidade, sobre a permanência sobre o tempo de incubação, sobre a sua letalidade, e aquilo que nós observávamos eram os resultados que tínhamos aqui nos nossos vizinhos próximos. Sobre isto, eu gostava de pegar aqui precisamente naquilo que o João referiu, que é: eu posso ter um vírus exatamente com a mesma letalidade, que não é indiferente eu posso até ter um vírus que à partida terá uma baixa taxa de letalidade, mas se todos os casos acontecerem exatamente na mesma altura, embora possam ser poucos aqueles que necessitem de hospitalização, a sua concentração no tempo pode significar que eu tenho demasiados para ter capacidade de resposta e por aí ter mortalidade que seria evitável se esses casos fossem diluídos ao longo do tempo. E, portanto, de
No,
facto.
Vera, no início foi isso que de facto que se tentou, foi o tal alisar da
Exatamente,
curva, não é? Esticar a
foi
curva.
essa diluição ao longo do tempo e também ganhar tempo para que o serviço tivesse capacidade de resposta, sendo por um aumento da capacidade de camas, sendo pela própria organização e também para percebermos como é que funcionava e criarmos aqui algumas novas regras de comportamento que minimizassem o contágio. Portanto, perante uma situação de grande desconhecimento e atendendo a que tipicamente a morte tem, agora vou-me desculpar o jargão económico, uma desutilidade infinita, ou seja, as pessoas normalmente não apreciam falecer, tomaram-se medidas de confinamento duras para lidar com esta situação. É claro que os efeitos que nós teríamos sobre a economia eram um bocadinho mais previsíveis e terríveis, mas não sabíamos do outro lado o que é que se estava, não sabíamos bem o que é que se estava a evitar. À medida que o tempo passou, fomos obtendo mais dados, fomos tendo mais pessoas contagiadas, fomos apercebendo, por exemplo, que as crianças raramente adoecem e que também não são um fator de propagação e, portanto, as medidas que eventualmente haverá a tomar são diferentes nesta altura face àquilo que conhecemos. Portanto, nós estávamos a fazer uma análise custo-benefício num clima de grande desconhecimento. Hoje em dia temos mais informação sobre o que são os benefícios e sobre o que são os custos de uma e de outra. Eu gostava de trazer aqui. Sim.
Sim, Vera, força, para acabar, que é
Sim,
depois fazer uma segunda
eu
ronda ainda
gostava.
sobre isto, com o João também.
Nestas coisas, as comparações internacionais são também extraordinariamente úteis porque nos permitem fazer permite-nos fazer contrafactuais e perceber se eu não tivesse feito isto, o que é que teria sucedido. Ora, neste caso, as comparações internacionais são extraordinariamente difíceis. E são difíceis desde...
Mesmo que tenhamos a tentação de o fazer, e já, por exemplo, o caso da Suécia é colocado como contrafactual do nosso, por exemplo, não é?
E eu não acho inútil que o façamos, mas devemos fazê-lo tendo em consideração as limitações desse exercício. E elas começam desde logo porque as estatísticas não estão uniformizadas internacionalmente. Portanto, aquilo, por exemplo, a contabilização das mortes é diferente.
Uhum.
Há uma diferença entre morrer com Covid e morrer por Covid, como é que em cada país se contabiliza as mortes. Eu estou a olhar só para pessoas que, não tendo nenhuma doença, falecem diretamente e exclusivamente por Covid, ou eu estou a olhar para pessoas que tinham já uma esperança média de vida muito baixa e que apanharam Covid e no momento em que estavam infectadas faleceram. Isto conta ou não conta como morte? Depois, por outro lado, o próprio número de casos também decorre necessariamente da testagem que se faz, e os protocolos de testagem são diferentes de país para país. Portanto, vamos ter muita, muita cautela quando olhamos para estes dados. Depois temos, nós podemos pensar, então se calhar aqui a estatística que nós temos, que ainda assim é mais uniforme, tem que ver com o número de internamentos e com o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos, porque aí depende da severidade, certo? Mas essa severidade também é afetada por diferentes estruturas etárias da população e por...
Portanto, nada disto é direto, comparação direta ou de
nada disto de medição. É de comparação direta. Aliás, reparem que, por exemplo, se olharmos para as estatísticas em África, parece que está tudo muito bem. Mas a verdade é que temos de ver que a África é um continente com tantas fragilidades, com tantos problemas...
Provavelmente é um problema do sistema de estatísticas mesmo, não é? E da contabilização.
Desde as estatísticas até à própria gravidade da doença no contexto africano, onde existem inúmeras epidemias de outras coisas.
Deixe-me só trazer novamente o João Ferreira do Amaral para a conversa, porque nós de facto estamos, este é um problema novo, obviamente, e é um problema daqueles muito complicados para os decisores de políticas públicas, para os governos, se quisermos, porque do outro lado, de um lado pode estar de facto a queda da economia, mas do outro lado estão aquilo que a Vera disse há pouco, que tem um custo incalculável, que é a morte. E isto coloca nas decisões públicas, de facto, uma pressão, porque nenhum governo pode ser acusado, passado uns meses, ou um ano ou dois, de não ter feito aquilo que devia para salvar vidas, não é? E estamos a falar de centenas ou milhões de vidas. E, portanto, isto vem colocar este equilíbrio a um nível que é de muito difícil decisão pública, não é?
É, em primeiro lugar, porque, como eu disse há pouco, não há experiência do passado. É um problema que pode ser inteiramente novo, as relações entre a pandemia com a economia. Pelo menos nunca encontrei nenhum estudo sobre estes temas no passado, e em qualquer caso, mesmo que houvesse, hoje em dia põe-se de uma forma estritamente diferente. E estão em causa, de facto, vidas humanas, e portanto, como uma vida humana não tem preço, é evidente que tudo isto leva a situações muito difíceis. São, nesse aspecto, algumas semelhanças.
Desculpa por interromper, dizer só que acho que há um estudo para os Estados Unidos relativamente, uma comparação entre os vários estados dos Estados Unidos, relativamente à gripe espanhola e às medidas que foram tomadas na altura. E salvo erro, a conclusão desse estudo é que os estados que tinham tomado medidas de saúde pública mais intensas depois tinham recuperado melhor. Claro que a gripe espanhola é uma má comparação porque afetava essencialmente população jovem, portanto população ativa, e numa altura em que o fator trabalho seria o principal fator de produção. Portanto, também aí é preciso termos alguma cautela em pegar
relativizar o contexto, claro.
Sim, e penso que há também, na altura, também havia um outro país que tinha alguns estudos sobre isso, mas realmente em Portugal não encontrei nenhum que tivesse uma análise dessas ligações. Eu penso que a situação, em termos de decisão governamental mais parecida, é uma situação de guerra. A situação de guerra, muitas vezes os governos têm de sacrificar populações de uma determinada
Claro,
área
pessoas que sabem
para
que vão morrer,
as atividades.
vão morrer
E que,
soldados, claro, ou
vão
civis.
morrer soldados e mesmo às vezes civis para que outros sobrevivam. É claro que uma das formas que os governos podem ter para não serem depois objeto de ações especiais e coisas desse tipo é integrarem isto num estado de exceção, não é? E declarar um estado de exceção que
Que foi de alguma forma o que
foi
foi
de alguma
feito.
forma o que se fez durante algum
João,
tempo.
deixe-me só colocar aqui um dado, que é a questão da Suécia, que tem sido apresentada como um contra-exemplo. A Suécia teve, agora já temos dados sobre a economia que não tínhamos em março, abril, não é? A Suécia teve uma queda do PIB no segundo trimestre, que foi metade da nossa e metade da média da União, à volta de 18%, isto números redondos, mas tem, portanto, fez muito pouco confinamento, ou quase nenhum, e tem mortes por 1 milhão de habitantes de 570. E nós em Portugal temos 180. A grande questão é, nós trocamos 8 pontos de queda do PIB, números redondos,
Bom, eu não
por
tenho
uns milhares de
dúvidas de
mortos, não
preferir
é?
a situação portuguesa, nesse ponto de vista, à sueca, não tenho qualquer dúvida. Mas é o meu critério. Agora, por exemplo, eu não sei em que pé que estão as coisas em termos da Suécia, mas se não declarou um estado de exceção, penso que não terá declarado, poderá haver inclusivamente ações sociais para dizer que o governo não fez tudo o que poderia ter feito
Pois há esse
para
risco
reduzir as
sempre.
mortes, não é? Há sempre
Mas eu
esse risco.
aqui gostava de trazer um aspecto que eu
Vera,
raramente vejo
e para terminar,
referido,
temos 2 minutos, por favor.
que é o seguinte: muitas vezes eu posso tomar medidas diferentes, mas a estratégia ser exatamente a mesma. Ou seja, também depende muito aqui de fatores culturais. Se as próprias pessoas, por si mesmas, já adotam o comportamento que leva àquilo que foi tido como o que se deve fazer para evitar a propagação do vírus, eu não preciso de estar a criar leis para impor isso, porque isso já acontece naturalmente. Portanto, muitas vezes nestas comparações, lá está, para além da questão das estruturas etárias, e aqui eu acho que, se calhar, em vez de olharmos para os números por 100 mil habitantes, devemos pegar no excesso de mortalidade, portanto, pegarmos naquilo que era a mortalidade habitual em anos anteriores, fazer uma média para depurar dos outliers, e olhar para o excesso de mortalidade, e aí também digo que a Suécia não apresenta resultados superiores, ou por outra, apresenta superiores em termos de excesso de mortalidade. Mas vermos também que as próprias consequências económicas também dependem da estrutura económica do
Claro,
país.
cada caso é um caso, claro. Portanto,
Exatamente, porque eu tenho países, por exemplo, que estou mais dedicado a atividades em que eu consigo muito bem ter teletrabalho, por
e o
exemplo, e
impacto é
portanto
menor,
viveram
sem
muito.
dúvida.
Exato.
Muito bem, vamos ficar aqui nesta primeira parte. Isto é um assunto seguramente que vamos discutir nas próximas semanas. Voltamos já a seguir e começamos logo com o Comitê de Crédito. Tempestade perfeita. Tempestade perfeita, segunda parte, esta semana com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. E vamos abrir já o nosso Comitê de Crédito, saber então o que é que leva um visto verde ou uma bola vermelha. Vera, começando por si, o que é que aprova esta semana?
Esta semana o meu verde vai para as anunciadas poupanças nas tarifas de eletricidade decorrentes do recente leilão de energia solar. E eu não vou dizer que aprovo porque não sei o suficiente sobre o complexo funcionamento do mercado da energia para dizer que aprovo. Mas tomando por boas as contas apresentadas é um motivo de regozijo.
Muito bem. João Ferreira do Amaral, o que é que aprova esta semana?
Aprovo não propriamente uma decisão, mas uma situação. O facto dos últimos dados que são referentes a julho e confirmarem-se com os anteriores, pelo menos a produção industrial portuguesa, estar a resistir à deflação, ou seja, os preços não sobem, mas também não descem. E isso é importante porque, embora haja um grupo de indústrias que são os bens intermédios que têm alguma queda nos preços, mas mesmo assim é relativamente pequena. E é importante não haver deflação porque isso aumenta muito as dificuldades das empresas.
Era só o que nos faltava,
Era
João
só o que
Ferreira
nos
Amaral.
faltava. Há
A
uma
tempestade
redução.
perfeita já não seria um
Já não seria
qualificativo para isso,
perfeito para isso.
exatamente.
Há uma redução maior, mas essa não nos afeta, que é da energia. Portanto, penso que nesse aspecto a situação mantém-se estável em termos de preços na produção e isso é favorável.
Portanto, não temos aqui a economia virada de cabeça para baixo, como as
Por enquanto,
deflações
pelo
muitas
menos
vezes,
esperemos.
exatamente, muitas vezes indicam. Vera Gouveia Barros, e o que é que chumba esta semana?
Esta semana chumbo a orientação da DGS, segundo a qual as crianças retiradas às famílias têm de entrar sozinhas e ficar de quarentena, mesmo que o teste dê um resultado negativo. Nós temos assistido a muitas orientações que mais parecem fruto de desorientação, que são inconsistentes, que não se percebe bem o fundamento. Mas esta eu acho-a cruel. Nós estamos a falar crianças que vêm de contextos familiares problemáticos, motivo pelo qual são retiradas às famílias, portanto, estão numa situação de extraordinária vulnerabilidade. E o que é que temos para lhes oferecer? Uma entrada sozinha neste novo ambiente e obrigá-las a ficar de quarentena. E, aliás, segundo a DGS, há uma equiparação à situação dos idosos, quando nós já temos evidência empírica de que a perigosidade deste vírus entre as crianças não é o mesmo que entre a população idosa. Portanto, não encontro mesmo nenhuma justificação para isto suceder e espero que voltem atrás porque é particularmente cruel.
Então, chumbada essa norma, a norma 009 de 2020 da DGS, que impõe de facto esse isolamento às crianças que chegam a entidades de acolhimento. João Ferreira do Amaral, e do seu lado, o que é que chumba esta semana?
Olha, chumbo o conflito, ou quase conflito, que houve entre a Ordem dos Médicos e o Governo. Acho que é uma coisa que não pode suceder nesta situação, não é? Tem de haver plena confiança a todas as entidades envolvidas mais diretamente no combate à pandemia. Não vale a pena estar a dizer se foi aquele, se foi este que tem culpa nestas situações, nunca. É uma discussão ociosa. Houve uma tentativa, felizmente, de sanar o conflito e espero que isto não venha a ceder nem com os médicos, nem com outras organizações de outros profissionais de saúde.
E com os dados que temos neste momento em que estamos a gravar, quinta-feira, João Ferreira do Amaral, acha que este conflito, pelo menos, parece-lhe resolvido, bem ou mal, não interessa,
Bem,
mas.
houve pelo menos uma tentativa das duas entidades de resolverem e penso que isso é uma atitude positiva e principalmente será positivo se não houver novos conflitos que venham a afetar depois a confiança que tem que se ter em todas as entidades envolvidas.
Muito bem, João Ferreira do Amaral, a chumbar então esta semana o conflito entre o Governo e os médicos e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos prosseguir para discutir, debater a intervenção ou regulação, se quisermos, dos serviços financeiros por parte do Estado. Isto veio a propósito de quê? A propósito da Lei 53 deste ano, que foi publicada nos últimos dias e que limita a cobrança de comissões nos pagamentos ou transferências feitos através da aplicação MBWay. Estas são regras que vão entrar em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano. Então, depois dessa data, o que acontece é que várias operações, de montante mais pequeno, vão ficar isentas de pagamento e depois, a partir daí, há escalões em que podem ser cobradas, então, de facto, comissões, e esses escalões, mesmo assim, esta lei limita ou essas comissões limitadas a 0,2% ou 0,3% do montante das operações. João Ferreira do Amaral, começando por si, a questão é, antes de mais, de princípio, faz sentido esta intervenção do Estado, do legislador?
Eu penso que sim, que faz sentido. Não, acho que o legislador tem competência para regular mercados quando estão em causa interesses essenciais e numa situação que também é complicada de outros pontos de vista. Portanto, do ponto de vista propriamente do acordo ou não com a existência dessa possibilidade, eu estou de acordo que haja essa possibilidade. A questão põe-se em saber se com o tipo de regulação, penso que este faz sentido, e há sempre aqui um problema, é que os mercados funcionam normalmente em que o preço de um determinado serviço reflete o custo para a entidade que presta dessa prestação de serviço. Mas há situações em que esse custo não é propriamente ligado diretamente ao serviço em causa, mas aos custos gerais da entidade envolvida. E, portanto, essa regulação faz sentido se tiver em conta também esse aspecto. Penso que o que está previsto é razoável e ainda por cima penso que é importante para incentivar pagamentos sem o contacto pessoal, que na situação atual é sempre mais complicado.
Vera Gouveia de Barros, e no seu caso, o que é que acha, como é que olha para esta intervenção do Estado feita desta forma aqui sobre a taxa MBWay?
Eu sou defensora do Estado no seu papel regulador e acho em particular que deve ser um defensor dos direitos dos consumidores. Claro que muitas vezes o problema destas coisas é que na lei os consumidores estão totalmente protegidos, têm os seus direitos garantidos, mas depois as empresas incumprem e não há quem as fiscalize, quem as faça respeitar a lei. Portanto, se aqui for exatamente a mesma coisa, não vai resolver. No caso concreto das taxas do MBWay, eu não tenho conhecimentos técnicos para saber se esta tecnologia impõe ou não custos para as entidades bancárias, porque eu também entendo que os bancos têm direito a ser remunerados pelos serviços que prestam. Mas também sei que em determinados casos, por exemplo, a utilização do multibanco, embora seja um serviço que é prestado aos clientes bancários, também foi uma forma de reduzir substancialmente os custos que os bancos enfrentavam, porque puderam assim reduzir substancialmente os recursos humanos que tinham para o atendimento, porque as pessoas passaram a levantar dinheiro numa caixa multibanco em vez de irem à agência. O mesmo sucede, por exemplo, com o home banking, também o facto de eu poder fazer operações a partir do meu computador liberta imensos recursos humanos. Portanto, aqui não sei até que ponto é que isso não sucede.
Mas indo agora ao multibanco, por exemplo, também referido pela Vera, nós temos uma lei desde 2009 ou 2010, não recordo, mas há uma lei que de facto proíbe que sobre a utilização das caixas multibanco, levantamentos ou transferências, possa incidir alguma taxa também. O que eu pergunto é, João Ferreira do Amaral, é se isto não pode ser limitador, ponto 1, se a concorrência não devia resolver estas coisas automaticamente. Ponto 2, se isto não pode ser limitador de inovações futuras que possam aparecer e que devem aparecer nestas áreas.
Ah, bem, em relação à concorrência, penso que não é um mercado em que isso levasse necessariamente um ajustamento. Já temos visto casos em que, de facto, não é suficiente os mecanismos de concorrência para isso suceder. Agora, é evidente que se este tipo de intervenção em termos de preços ou de proibição de taxas ou disto ou daquilo for feito sem o mínimo de senso, é evidente que pode pôr em causa não só enfim, a inovação nestas dimensões, como também a própria situação dos bancos. Portanto, isso evidentemente não pode suceder. Portanto, é tudo uma questão de fazer consenso e avaliar se os benefícios que resultam da intervenção do Estado são superiores aos prejuízos e ver quem perde e quem ganha. Penso que isso é perfeitamente possível de fazer e neste caso específico, penso que a situação a meu ver, foi bem avaliada.
Acha que é uma medida equilibrada, de alguma maneira?
Acho que sim, é equilibrada e penso que não porá em causa, mas ver-se-á, mas penso que não é isso que porá em causa o equilíbrio financeiro dos bancos, não é?
Vera Gouveia Barros, também uma questão em relação à inovação, como é evidente, e também ao facto da concorrência não resolver.
Claro que eu preferia que o mercado fosse concorrencial e por essa via estas questões ficassem resolvidas, mas nós sabemos que há muitos mercados que não funcionam dessa forma e o bancário é claramente um deles, desde logo porque tem barreiras à entrada, portanto.
Há muitas barreiras ainda de mobilidade de clientes entre bancos, não é?
Sim, há uma série de fricções, portanto, basta pensar, por exemplo, que quando alguém contrata um crédito à habitação, depois fica, por assim dizer, amarrado àquele banco numa série de outros serviços e produtos, portanto, logo por aí temos estes aspectos que nos permitem dizer que o setor bancário não funciona próximo da concorrência perfeita. Relativamente à inovação, pois isso entronca naquilo que eu dizia há pouco. Muitas destas inovações permitem já uma redução de custos operacionais e, portanto, por aí estão elas próprias a pagar-se, que depois, e se assim for, não há nenhum motivo para que seja adicionalmente cobrada uma taxa aos consumidores. Daí que eu tenho referido há pouco, que não sei, não conheço tecnologicamente isto, não conheço suficientemente a operação dos bancos para poder dizer se a utilização, os pagamentos através do MBWay têm ou não têm associado essa redução de custos ou se fazem com que os custos para os bancos aumentem em função da sua utilização.
E a chave está aí. João Ferreira do Amaral, sobre a mobilidade de clientes entre bancos, ainda é muito reduzida, não é?
Penso que é, sim, que é reduzido e há, de certa forma, algumas razões para isso, que há de facto também para uma operação bancária, por exemplo, crédito, há sempre uns preliminares, depois torna-se difícil transferir isso tudo. Mas é uma realidade. Mas gostaria também de chamar a atenção para o seguinte, mais problemático tudo o resto para o funcionamento do sistema bancário, do meu ponto de vista, é haver taxas de juros negativas. Isso é que é uma situação anómala, embora uma situação que faz sentido do ponto de vista macroeconómico, face o que era a situação antes da pandemia, por maioria de razão agora com a pandemia. Mas é isso que é uma situação anómala e que, sem dúvida nenhuma, põe em causa enfim, a atividade normal de um sistema bancário. E antes disso resolver, não serão questões como esta que temos aqui a tratar que terão uma influência muito grande no sistema bancário, não é?
Em termos de receitas, pois, esse facto que aponta, de facto, das taxas de juros negativas, que veio virar do avesso quase
E
aquilo
que já
que é a conta
dura há
de
alguns
exploração dos
anos.
bancos.
Embora eu seja a favor dessa existência, porque de facto nas circunstâncias atuais os riscos para a economia seriam muito maiores. Mas a verdade é que reconheço que isso põe um stress muito grande no sistema bancário, não é?
Sem dúvida. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas temos ainda, aliás, não tivemos na semana passada, esta semana temos tempo para a rubrica Se Eu Mandasse. Vera Gouveia Barros, se mandasse esta semana, o que é que fazia?
Eu estou a sentir-me um bocadinho megalómana na minha tirania.
Mas vá lá,
E, portanto,
podemos pedir à vontade.
sim. E então, se eu mandasse, começávamos a olhar a sério para a questão do envelhecimento da população. E isso significa cuidar já hoje dos que são mais idosos e dependentes, mas não apenas. Tristemente, o caso de Regueiros veio tornar evidente que há falta de fiscalização dos lares. E que não existe uma suficiente oferta de cuidados continuados com qualidade. Portanto, nós não olhamos para a oferta de cuidados continuados com a seriedade que ela merece, e parece-me que temos de pensar no papel que o Estado deve ter neste setor. Mas eu estou a pensar também numa perspectiva mais a longo prazo, de providenciar cuidados de saúde a quem é mais novo, a quem está ainda na meia-idade, para que depois tenha uma velhice com qualidade de vida. Nós olhamos para as estatísticas de saúde em Portugal e vemos que temos uma esperança média de vida até das mais elevadas entre os países da OCDE. Mas depois temos um menor número de anos com qualidade de vida após os 65 anos. Portanto, aquelas comorbidades de que se falam muito hoje em dia a propósito da Covid são extraordinariamente frequentes e afetam a qualidade de vida, a capacidade que uma pessoa tem de ser autossuficiente. E isso parece um tema muito sério, que muitas vezes a espuma dos dias não permite que olhemos para ele com a seriedade e com o cuidado que ele merece.
Olhar então para a chamada terceira idade. João Ferreira do Amaral, se mandasse, o que é que decidia então?
Há aqui uma grande coincidência e não falámos antes,
não, não
mas
combinava.
O tema é o mesmo.
Mas força então.
Embora
só prova que é importante.
É, prova que é importante. E eu até ultrapassava um bocadinho a questão imediata da pandemia. Nós hoje temos 2 milhões e 200 mil pessoas, aproximadamente, com mais de 65 anos de idade. É justamente o dobro do que tínhamos há 40 anos atrás. É claro que grande parte dessas pessoas, neste grupo etário, não precisa de cuidados especiais, está bem e portanto, não necessita de apoio de lares ou de outro tipo de coisas. Mas, para dar uma ideia da dimensão da situação, vamos admitir que metade precisa, ou seja, dos 2 milhões, 1 milhão precisa de cuidados especiais. Isso significa, no mínimo, 500 mil pessoas para cuidar delas, eficazmente. 500 mil pessoas são 10% da população ativa. O que é que eu quero dizer com estes números? Quer dizer é o seguinte, é que este é um problema de uma dimensão extraordinária e que, para ser atacado, tem que ser atacado desde já. Eu vi aqui há pouco tempo uma discussão interessante sobre se o modelo do LARS ainda é adequado ou se não está já ultrapassado e, portanto, é a altura de refletir sobre as alternativas em cima da mesa e gradualmente aproximar-nos de uma situação que ultrapassa o que tem sucedido, infelizmente, em Portugal, é que os nossos idosos que precisam de ajuda são, de facto, em geral, muito menos auxiliados do que deviam ser. E, portanto, há aqui uma dimensão que ultrapassa meramente a questão financeira das verbas da Segurança Social, que, essa estranha pareça, é mais fácil de resolver e que tem a ver com o apoio efetivo que os idosos vão necessitando quando eles são cada vez mais. Não é?
E é um tema com uma relevância económica e um impacto económico
extraordinário,
e social extraordinário.
Pode afetar, pode criar muitos empregos, mas também se pode vir de outra forma. Será que teremos gente especializada que em número suficiente para assegurar isso?
Isso lembra-me alguma coisa.
É verdade, vamos deixar esse tema da mobilidade entre setores de atividade, se calhar, para a semana. Mas há aqui, de facto, se a Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral mandassem, de facto, a aposta e olhar para a questão da terceira idade era fundamental. Vamos a isso. E fica por aqui esta tempestade perfeita. Voltamos para a semana, então aí com a equipa já completa com o António Nogueira Leite. Agradeço novamente a Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. Até para a semana.
Tempestade perfeita.